A Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul emitiu um alerta sanitário para a raiva nos herbívoros. Essa que é a raiva, então, que é transmitida por alguns morcegos hematófagos, são aqueles que se alimentam de sangue. E alguns municípios da nossa região aqui, eles estão, então, dentro desta área que precisa ter, então, os seus herbívoros vacinados. Como os municípios ficam muito perto de Lagoa Vermelha, nós viemos até a Inspetoria Veterinária para conversar com o Márcio Quilante, que é um dos responsáveis então aqui pela Inspetoria, e que também pode nos repassar algumas orientações sobre como prevenir que essa doença chegue aqui em Lagoa Vermelha. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique, tua Rádio Cacique, né? É uma satisfação nós estar conversando novamente, né?
A satisfação é nossa, Márcio. Por enquanto, Lagoa Vermelha não entrou nessa lista que foi divulgada pela Secretaria de Agricultura, mas está bem perto, né? Então, os morcegos aí, eles estão na nossa região, de alguma maneira.
Isso, na região central do estado e noroeste, né, é onde mais apareceram focos de raiva no ano de 2019, né, então são contabilizados até agora 49 focos. A região nordeste, que é a nossa, ainda não houveram, né, mas enfim, até um momento bem recente havia uma orientação de vacinação no estado inteiro, né. Agora há uma orientação de vacinação nas regiões de maior risco, né? Mas nós entendemos por bem, né, que a vacina é uma ferramenta que a gente tem para controle da raiva dos herbívoros, né? A gente está falando do ciclo silvestre da doença relacionada a propriedades rurais, em especial aqui a espécie dos equinos e dos bovinos. E a gente entende que como há essa ferramenta, que é a vacina, ela é efetiva, ela protege, né? O custo da vacina é muito baixo também. A gente entende que é extremamente interessante o produtor usar essa ferramenta nesse momento aqui na nossa região, né?
A partir do momento que esse morcego, esse hematófago que já está com o vírus da raiva, ele passa para esse animal, que tipo de prejuízo ele traz para a propriedade mesmo, Márcio?
Isso, é bom o que tu citou, né? Não são todas as espécies de morcegos que transmitem a raiva, né? É o morcego hematófago, esse que se alimenta de sangue, e dentro disso não são todos os morcegos que vão transmitir a raiva. O morcego, ele precisa estar contaminado com a raiva, que é o que nós não temos na nossa região nesse momento. Mas uma vez o animal infectado com a raiva, ou as demais espécies também, né? O ser humano também, uma vez infectado e aparecendo os primeiros sintomas, ele vai ir a óbito. Não há tratamento, é uma doença extremamente letal, né? E a forma de controle é a vacinação, é a prevenção, né? Então é isso que nós estamos colocando aqui. Então o prejuízo é a morte dos animais na propriedade, né?
E como é que se identifica então que esse animal pode estar com raiva? Aqui na nossa região não teve nenhum caso ainda.
Não tivemos aqui. Os sinais da raiva podem ser nervosos, né? E podem ser paralíticos. Em especial a raiva dos herbívoros. Vou citar novamente, nós estamos conversando aqui principalmente sobre o bovino e o equino, os sinais são paralíticos, né? Então, o animal começa perdendo o trem posterior, os membros posteriores começam a perder a sensibilidade, a força, enfim, e como diz o nome, torna-se paralítico, começa a arrastar os membros posteriores. Uma situação que a gente coloca é a posição de cão sentado. É como o bovino fica como se estivesse na posição de um cachorro sentado, né?
Que horror. É. Márcio, e aí quando a gente tem então esse ataque dos morcegos, desses morcegos contaminados a um rebanho, geralmente é todo o rebanho que é atingido ou apenas alguns bois? Como é que funciona isso?
O animal, para ser infectado, ele tem que ser mordido pelo morcego. O morcego tem que se alimentar de sangue nele. Uma das características principais do animal que está sendo mordido é a presença de lesões. Então, aí é outro ponto crucial, junto com a vacinação, é a observação dos animais, né? O morcego costuma morder atrás da orelha do bovino ou do equino, na região das cruzes, que a gente chama, que é logo acima da paleta, assim, em cima do animal, né? E na inserção da cauda. Então são locais que o animal não consegue se defender, é na parte superior, próximo ao lombo, próximo à cabeça. Então, uma das coisas que a gente tem que identificar é a lesão, e ela fica escorrendo sangue, Essa é a característica principal dos animais que estão sendo agredidos pelo morcego. Não são todos os animais que vão ser agredidos. Geralmente eles vão nos animais mais mansos, costumam voltar no mesmo animal no dia seguinte. Então o morcego se alimenta sempre, toda noite. E costuma retornar ao mesmo animal. Então os animais do rebanho que vão apresentar os sinais de raiva, uma vez se esse morcego estiver infectado, são esses que foram agredidos, mordidos, e apresentam essas lesões hemorrágicas, próxima à orelha, então próxima à cauda e na região do lombo, assim, das cruzes.
Mas se a gente pensar então e tentar relacionar, por exemplo, com a febre aftosa, que onde acontece o foco, a gente tem todo um rebanho que vai ser morto. Nesse caso da raiva, geralmente são casos mais pontuais, o prejuízo então seria menor quando ele é atacado por esse hematófagos, Márcio?
A febre aftosa ela é uma doença respiratória e ela se transmite pelo ar, Então é comum a população inteira ser infectada, e passar de rebanhos para rebanhos, Diferente da raiva, que ela precisa desse vetor, que é o morcego. Então a raiva ela não se transmite pelo ar de um animal para o outro, ou para uma pessoa. Ela precisa do contato e esse vetor, que é o morcego. Então a população assim exposta, ela precisa estar exposta ao vetor, logo vão ser menos animais com raiva. Porém a letalidade é muito maior da raiva. E além disso, ela é uma doença de extrema importância em saúde pública, porque pode contaminar cães, pode contaminar o ser humano, Ela é uma doença de extrema importância em saúde pública. E o controle do ciclo silvestre da doença, que é o que a gente está falando, através da vacinação dos bovinos e dos equinos, é de extrema importância também para a saúde pública.
Tá certo, você colocava aí o ciclo silvestre. Esses morcegos, eles não estão nas casas, eles não ficam no meio urbano. Eles vivem provavelmente no mato, na floresta, então, e depois eles procuram esses rebanhos. Por isso não precisamos ter preocupação com esses que eventualmente estão no forro. Esse tipo de morcego aí não transmite raiva,
A vigilância sempre tem que acontecer, Mas a gente não está falando desse morcego que está na casa, que às vezes faz uma contaminação com as fezes, Acaba caindo no forro. É outra espécie de morcego. É claro que a gente tem que evitar que esse morcego se aloje, esse outro insetívoro que se alimenta de insetos ou frutas, deve evitar que ele tenha acesso ao forro das casas, Mas o que a gente está falando é do ciclo silvestre, é outra espécie de morcego, que eventualmente pode infectar o ser humano, ao ter o contato ser humano com o morcego, esse hematófago, ou com o bovino contaminado, ou com um cão contaminado, Então eu bato nessa tecla do ciclo silvestre da doença, a prevenção através da vacinação dos bovinos e dos equinos, revacinando 21 dias após, é isso que está indicado. Então uma vacinação e uma revacinação com intervalo de 21 dias. E além dessa atividade, a vigilância em cima de animais, observação, ver se há mordeduras ou não de morcego nos animais. E se houver, que contate a inspetoria do seu município,
Para vacinar, precisa de alguma autorização aqui da inspetoria? Compra na casa agropecuária, precisa comprovar também que vacinou, Márcio? Como é que funciona?
Não. Por isso que essa é uma orientação que nós estamos falando, Ela é uma vacina que ela não é obrigatória e ela não é proibida. Ela está disponível nas casas agropecuárias, qualquer produtor pode comprar. E a vacina é utilizada em determinados momentos, de forma orientativa, que é o que a gente está fazendo agora. Quando há surtos de raiva, que é o que está acontecendo no estado, eu volto a citar, foram 49 focos no ano de 2019, e quando numa propriedade há um aumento no ataque de morcegos. Então, por exemplo, quando há 5% dos animais agredidos, 5% dos equinos e dos bovinos, a gente atua na vigilância, né? Na eliminação dos morcegos, que é outra atividade da inspetoria. E quando há um aumento na mordedura, acima de 10%, por exemplo, a gente começa também a trabalhar com a vacinação. Nesse momento, então, a vacinação está indicada por causa dos 49 focos existentes em 2019 no estado. E a vacina está disponível.
Tá certo, então, Márcio, obrigado pela tua participação aqui e em tratar desse tema que a gente sabe é bastante importante não só para a saúde dos rebanhos, mas também para a saúde humana. A gente agradece a entrevista e ficamos à disposição.
Eu também agradeço, é de extrema importância essa participação da rádio para nós.
Conversamos aqui com Márcio Quilante, que hoje nos fala a respeito dessa vacinação, alerta sanitário que foi emitido pelo governo do estado para surtos de raiva aqui no Rio Grande do Sul. Ricardo Silva, para a tua rádio.